Sejam muito bem-vindos ao Karaokê 64 número 38. Eu sou o Jeff, eu estou com o Mário.
Oi.
E com o Jomon.
Eu olhei aqui pra conferir se era o 38 mesmo. Parabéns.
E antes de começar aqui, eu quero criticar o Mário. Que ele é o único que não pode... eu ouvi o Karaokê número 37 e ele reclama que não tem direito de resposta. O que a gente mais... A única pessoa que não pode reclamar de direito de resposta é você, Mário.
Por quê?
Porque você edita o Karaokê 64, velho. Se você quiser, você censura a gente. E eu e o Jomon, a gente não escuta os podcasts que a gente participou. E o Lucas não escuta o podcast, velho. Você pode fazer o que quiser, velho.
Ó,
eu quero criticar a sua ansiedade, Mário, de ter que responder as coisas na hora, velho. Você deveria fazer que nem os ouvintes. Você ouviu, ficou puto, manda mensagem lá. Manda, xinga nós, velho. Aí depois a gente lê, pra você não esquecer. Ou você espera uma semana e xinga. Ou você edita a parte que você não gostou. É simples assim. A gente nem vai ficar sabendo.
Então, é que varia, tudo bem. Depende da situação. Às vezes eu guardo o rancho sozinho pra próxima semana, quando a gente vai gravar. Talvez eu corte uma parte aqui sem querer, um dedo escapou no delete, vai saber. Vocês nunca vão saber, que nem você tá falando. Eu vou falar que não, se você perguntar.
Então, tá bom, eu vou aceitar ou não, que é melhor do que jogar farpas no início do podcast, mano.
Mas eu nem
Melhor
lembro.
Mandar aqui.
Eu não lembro o que você tá falando, Jefferson. Qual que era o assunto mesmo?
Não, que você não gosta de reouvir o podcast, porque você gosta de reouvir os que você participou.
Ah, os que eu não participo é isso mesmo.
Os que você não participa, você fica ansioso em responder alguma coisa, porque ou a gente fala alguma besteira aqui, ou alguma ofensa aqui e ali, né? Porque sempre acontece, né? Então, é a minha crítica. E eu deixei guardado e esperei apresentar o karaokê. E outra coisa, eu não falo que o Karaokê 64 é um podcast de comentários, porque isso é reduzir o karaokê. O karaokê, se eu fosse resumir, era o podcast de Sessão 64 que faz os integrantes passarem vergonha.
Acho que esse é uma boa definição.
A gente pode passar vergonha sem no próprio Nintendo 3, isso acontece constantemente comigo, inclusive. Então,
mas a gente pode editar os piores.
Tem a opção de editar, tá bom.
Aqui a gente vê pérolas, assim, a gente ouve e fala, caracas, mano, como que eu escuto esses caras? Então, aí é aqui que a gente forma isso, essa opinião. Então,
aqui é o vínculo, e também quem escuta o karaokê, aqui deve ser calejado, né, porque eu não aguentaria, Eu escutaria a Nintendo 3, feliz, e depois fala assim, é só se eu gostasse das pessoas, senão...
Ou se eu comentei, né, pra ouvir o meu comentário.
Talvez pode ser que tenha gente que escute mais o karaokê do que o próprio Nintendo 3. Lembrando que a gente não divulga o karaokê. Ele só tá no feed, assim.
Ele só existe, né? Ele só aparece.
Enfim, semana passada vocês comentaram entre a guerra de consoles. Eu gostei muito. Eu achei que a discussão foi boa. E eu achei ótimo que o Jomon falou que as coisas giraram em torno de economia, né? Tipo, eu não consigo comprar mais isso. E eu acho que essa geração é isso que tá acontecendo, né? Tipo, o videogame tá ficando mais caro e a gente tem que tomar uma decisão. E às vezes não é nem sobre os jogos, é sobre o que a gente consegue comprar. E o Jomon foi muito bem quando ele falou que ele gosta da Nintendo com preço cheio porque não faz ele passar vergonha. E eu acho que é isso que... É isso que define a nova geração, sabe? Tipo, eu preciso comprar um PlayStation 5? Não! Não, porque seus jogos não vão estar no Play 4. Mas eu preciso de uma desculpa pra eu me achar menos idiota. É por isso que eu faço esse discurso.
Ah, a Nintendo dá essa desculpa sempre, já dá o motivo.
Então, eu falo, vocês são idiotas aí, vocês gostam de gastar dinheiro quando não precisam. Então, vamos aí, velho, embarca nesse hype aí. E eu queria falar que eu não consegui fazer minha pré-compra de nenhum dos dois videogames. Eu tô no Japão, eu ganhei. Felizmente pra mim eu consigo comprar qualquer um dos dois e eu não consigo comprar nenhum. Tentei os dois.
Qual que vinha, né? Dava.
Qual dos Xbox você tentou? O Series X?
Eu queria qualquer um. Eu queria o X, né? O X. Mas eu aceitaria o S de boa. Tipo, minha TV é 4K, mas Eu gosto de Nintendo. Se eu falar que resolução é importante pra mim, eu estaria sendo estúpido, né?
Com certeza.
Vamos ser honestos, assim. Mas eu tentei, sei lá, a Amazon, Yodobashi, tudo esgotado, tipo até da Microsoft. Aí eu tô meio desesperado, porque eu moro no interior e eu queria o Series X, mas aqui no interior não vende, né? E provavelmente Play 5 o pessoal vai comprar, né? Eu tava tipo, talvez eu tenha que ir pra Tóquio tentar comprar algum ou comprar um pouquinho mais caro. O que eu não vou fazer, mas isso é o eu de hoje. Talvez o eu de amanhã, eu não respondo pro eu de amanhã.
Ou se você quiser pagar uns US$ 800, você pode encomendar aqui do Brasil. E é isso aí.
Não, não posso. Porque as coisas não vêm do Brasil pro Japão. Por
Nossa,
causa do corona,
que.
tá toda coisa.
Ah, tá, entendi. Faz sentido.
Então, é isso. Esse é o meu desabafo do Karaokê 37. E eu queria perguntar de vocês. E aí, vocês estão de boa? Essa semana, como é que foi?
Ah, se você tá perguntando a minha vida. Eu meio comentei em off, eu tô na correria aí, né? Tô me esforçando ao máximo para cumprir minhas tarefas, trabalhando bastante, participando de uns projetos paralelos. Mas se você me perguntar se eu tenho alguma recomendação, eu tenho. Eu tô esperando isso para alguém me perguntar desde semana passada, inclusive.
Pergunta,
Qual a
Léo.
recomendação, Mário? Primeira recomendação de quê, Mário? Só pra saber.
De série.
Ah, tá, porque se fosse anime eu não ia perguntar, não. Então vai. Qual a série que você recomenda?
Assistam Cobra Kai. Só isso.
É o bagulho lá do Karate Kid, né?
É uma série que se baseia na história original de Karate Kid.
Eu acho que você não pode falar isso, mano. Sem colocar um asterisco aí. Assiste Cobra Kai se você tiver mais do que 30 anos. É
Tá.
isso?
Eu acho que você consegue assistir mesmo se você não tiver assistido Karate Kid. É importante, é legal se você tiver assistido Karate Kid, porque são os mesmos atores, tá trazendo todo mundo de volta. Ele faz muita menção ao filme original. Inclusive, ele passa por diversos momentos do filme original, do primeiro filme. Alguns do segundo. Mas eu acho que mesmo se você não tiver assistido o filme original, eu acho um ótimo revamp, assim, da série, principalmente.
Essa série você tinha que pagar YouTube Premium, não é?
YouTube Red, ele era do YouTube Red, aí. A primeira temporada era, não lembro se o próprio YouTube Red renovou para a segunda, mas aí a Netflix comprou e vai fazer a terceira.
E aí, João, você que é o mais criança aí, vai
Ah,
assistir?
não. Como a maioria das recomendações daqui.
Você não quer ver Daniel San,
Mano, então, eu
velho?
sei que o meu supervisor, no antigo estágio que eu tava super ansioso com o Cobra Kai, ele tinha 35 anos, então faz mais sentido. Mas eu não tenho nenhuma relação com o Karate Kid, além de saber o nome Karate Kid. Então não faço nenhuma. Tipo, eu não tenho muita vontade. Eu nunca gostei de coisa de ação também, assim. Eu nunca assisti Jackie Chan, Bruce Lee, qualquer coisa do tipo. Eu como não tinha. Eu não precisava ficar vendo TV aberta, então eu não assisti isso em nenhuma sessão da tarde. Então, eu sou uma pessoa desinteressante, é o ponto.
Eu sou velho, mas eu acho que eu tô meio ocupado pra assistir essas coisas. Eu não sei se eu vou dar. Quanto tempo é, mano, cada episódio?
Ah, é no máximo 20 minutos, 25.
Então, dá pra encaixar. É 10
É,
episódios?
10 episódios de
Ou mais?
temporada, sim.
É, pelo menos é curto.
Então vou. Cara,
É,
você
curtiu.
não vê passar, porque todo episódio tem um cliffhanger que te leva pro segundo episódio, e pro próximo, e pro próximo. E quando você vê, você assistiu a temporada inteira.
Então, muito bom aí. Pessoal, comenta aí se assistiu Cobra Kai ou não. E aí, João, como é que você tá? Você tá bem?
Me
Aliás,
fala.
não é só de recomendação que vive o karaokê, tá? É qualquer coisa. A introdução é qualquer coisa. Se quiser
Eu
falar.
tô bem, começou as aulas da minha faculdade agora, voltaram, né? Então eu tô meio que na. Tô me preparando para tentar me acostumar, depois de ter ficado mó tempo sem. Mas eu queria contar uma história que eu me achei meio burro, que eu tava jogando. Não tem a ver o que eu tava jogando, mas no momento eu tava jogando Zelda 1 do NES. E aí nisso eu tava jogando, porque eu falei, bateu hype por causa do Hyrule Warriors. Aí eu falei, deixa eu ver o primeiro Zelda. Aí eu tava jogando, e aí eu falei, putz, deixa eu ver o que o Spotify. Eu tava me ferrando, tendo que grindar uns bagulho. Aí eu falei, vou pegar o Spotify e ficar tocando alguma música. Aí tocou uma música, e eu fiquei tipo, mano, eu conheço isso aqui. É que era a música da rádio. Eu fui ver quem tocava, era Kid Abelha. Eu achava Até nesse momento, o Spotify sempre me recomendou Kid Abelha, porque eu gosto meio desses rock anos 80 e tal, eu gosto de ouvir Skank, pra nós do sucesso. E aí, nisso, ele ficava me recomendando, eu achava que Kid Abelha, por algum motivo, eu achava que era um funk. Que era artista de funk, era um cara. Eu nunca parei pra ouvir, por mais que o Spotify tivesse me recomendado. Falei, ah, mano, vai se danar com esse Kid Abelha. Aí eu descobri que algumas músicas da rádio que eu ouvia quando eu era menor, eu gostava, ou ficava ouvindo em carro, essas coisas, e eu gostava muito porque é meio chiclete, era do Kid Abelha. Uhum. Então agora eu tenho as memórias de ouvir a... Cadê o nome da música? Ah, meu Deus. É uma depressiva. Ih, agora eu perdi o nome da música.
Ah, você tem que tomar cuidado aí que talvez você esteja vangloriando Kid Abelha. Kid Abelha faz... O remake de várias músicas aí de outros artistas, tá? Então pode ser que você esteja tivesse escutado a música do artista original e acho que é do Kid Abelha.
Não, eu não sei se é de... É Lágrimas e Chuva. Eu não sei se é do Kid Abelha. É Lágrimas e Chuva. É
Movido à Janela, eu sei qual é, mas...
E Nada Sei.
Nada Sei é do Kid Abelha. Agora, eu acho que Lágrimas da Chuva não
é. Eu vi que eles têm versão de 80, a versão que eu ouvi foi do acústico da MTV, que acho que era a versão que tava tocando na rádio na época. Que é de 2002.
Essa música é bem chiclete. É que ela tem 8 minutos dessa música, mano. Então...
Acho que as duas têm 4, uma cada.
Eu é acho que assim. Lágrimas na Chuva é grande.
Não sei se é tão grande. Eu não sei, eu não vou saber de cabeça. Mas então agora eu tenho mais um novo artista no Spotify que eu sempre, por algum motivo aleatório, pensei que era funkeiro e não era. Nada contra funk, só não é um tipo musical que me agrada. Só pra deixar claro. Se nossos amigos funkeiros podem continuar ouvindo. A gente.
Me fala.
O problema de funk é como as pessoas escutam. Pelo menos.
Como assim? Me explica.
É, elas escutam alto pra todo mundo ouvir.
Ah, tá, não. Aí qualquer música é assim.
É. Sim. Isso aí é. Mas eu não julgo ninguém pela letra. Se às vezes tem uns funks com umas letras um pouquinho mais vulgar, eu não tô nem aí. Você canta inglês, você só canta bosta. Então. Quantas músicas em inglês não tem palavrão e a gente fica aí...
Ou a música não faz sentido nenhum. Um abraço pro Red Hot Chili Peppers. Que ouve a gente.
Mas é isso. Então vocês já sabem que a gente não sabe fazer podcast sobre músicas.
Não, desculpa. Não, calma aí. É como se o Skank, as letras do Skank fizessem todo sentido do mundo, né?
Ah, a letra do Skank, você sabe por quê? Por causa do nome da banda.
É, lógico. O Samuel Rosa é um doidão do caralho. Mas, inclusive, todos ele não deve ter saído da alucinógena até hoje. Ele entrou, se drogou uma vez só e nunca mais saiu do efeito das drogas, sabe?
Mas o Skank é minha banda brasileira favorita, talvez. Então, mas eu gosto bastante do Skank.
A letra não faz sentido nenhum.
É muito bom.
Nenhum.
É muito bom.
Qual que é a sua banda japonesa favorita, João?
A minha banda japonesa favorita? Eu responderia numa época que é Monkey Magic. Agora eu não sei qual é. Eu gosto muito de ouvir o Kenshi Onesa, é cantor, não é banda. Mas eu acho que eu vou por quantidade de músicas, Monkey Magic, mas é que eu ouvi tanto eles lá por 2013, 2014, que eu não aguento mais ouvir. Então, não sei se...
E você, Mário?
Que é banda...
Banda ou cantor favorito no Brasil e no Japão?
Só no Brasil e depois no Japão?
Brasileiro e japonês.
Se quiser colocar americano, tanto faz. Só divide por país aí pra gente não se confundir. Não,
minha banda favorita é Iron Maiden e sempre vai ser. Cantor no Brasil? Cara, tem muitos que eu pago pau. Agora. Favorito. Puta, favorito, sei lá, o Santos, não sei. Do Japão? É banda ou cantor que você quer?
Qualquer um dos dois. Eu falei tanto uma faz, banda e cantor. Faz.
Música.
Música.
Cara, eu fui recentemente no show do... Eles vieram um ano retrasado. Foi no show do... Meu Deus, eu esqueci o nome da banda. Olha só como eu sou fã.
Você gosta mesmo, hein? Realmente.
Gosto pra caralho. Não, mas é porque... Eu vou abrir Spotify porque isso não vai ficar assim.
E você, Jeff? Enquanto o Mario abre o Spotify, que Spotify não é lá não, o melhor aplicativo?
Antes de mais nada, eu fui no show do Back On. Back On é foda, eu gosto muito. Tá na mesma linha do que eu ia falar, que eu esqueci. Foram duas bandas que vieram e elas fizeram show, mas eu falei, Jeff.
Brasil, Sandy Jr. Estados Unidos, Linkin Park. Japão, One Ok Rock.
Boa.
Mas King Gnu é bem próximo.
Adoro One Ok Rock. Eu também. E eu colocaria, eu ia colocar Spyair e Rock Spunked. Os dois vieram e fizeram show, foi do caralho. Mas eu acho que eu gosto muito mais de Beckham. O show deles foi muito bom aqui também.
Pera, é On OK? Qual o nome do desse aí?
Um OK Rock.
Um OK Rock. Um OK Rock.
Não, um é One OK Rock.
Ah, tá. Eu não sei se eu já ouvi músicas deles, então eu vou.
Provavelmente.
Vou dar uma ouvida depois.
E a versão do karaokê 64 que a gente canta, um dia vai sair, né? Dito que a gente tá empolgado falando de música.
Sim, um dia sai.
É muito importante que um podcast chamado Karaokê 64 a gente fale de música, né? Eu ia falar, Jamal, eu não sei se é relevante ou não, sei nem se eu podia falar isso, mas meu primo é tecladista do Kid Abelha.
Ah, mano, parabéns pra ele.
É, foda-se.
Não, é que eu não sei o que falar a respeito.
Mais uma coisa.
Fala que eu achava que eles eram funk. Se fala. Por algum motivo, porque eu achava. Mano, é muito estranho você dar o nome de Kid Abelha, mas tudo bem. Eles são mais velhos do que eu, então fazia mais sentido, provavelmente, em algum momento.
Não menosprezando de novo a banda que você gosta, mas Skank também é um puta nome, né?
Ah, é nome de maconha, né? Gira pra maconha, deixa os caras lá.
Cara, em algum momento eu achei que Skank era uma boa banda. Assim, não vou menosprezar também os caras, vai. É que no passado eu gostava muito mais do que eu acho que eu gosto agora.
Pô, são muito bons, mano.
Então, se eu escutar música, eu só vou cantar porque a música é chiclete, sabe? Porque lá no passado ficou martelando na minha cabeça. Mas eu já ganhei de Amigo Secreto o CD do Skank.
Parabéns também.
Só citando que no passado eu tive uma vivência com o Skank. Não precisa me achar escroto que eu tô falando coisa desnecessária.
Uma vivência com o Skank. Eu já usei Skank.
Aí é com você. A gente tá na fase do ProErd aqui.
Vamos lá, então?
Não, eu quero contar duas historinhas aqui.
Ah, desculpa, Jeff, desculpa.
Meu Deus, fala aí.
Tô te censurando, desculpa.
Olha aí.
Eu fui na primeira cidade que eu morei no Japão, aí eu fui no lamen que eu achava gostoso. Aí o lamen era, tipo, eu já contei aqui.
Era aquele da gordura?
É um lugar bem velho. Não era, acho que, eu já contei os dois, né, o que eu moro aqui. Enfim, era um antigo, da minha primeira cidade, e eu fui lá. E era comandado por um tiozinho que pintava o cabelo e uma tiazinha que tratava os clientes como se fosse lixo, né? Quando eu cheguei lá, o lugar tinha reformado, o tiozinho que pintava o cabelo não tava lá, mas os gatos estavam, e tava só a tiazinha grossa com uma assistente. E foi o que aconteceu, né? Foi o esperado. Eu pedi o lamen e falei, esse aqui não tá tão gostoso. Tá faltando sujeira aqui. Foi uma decepção na viagem. Fiquei muito triste. Agora eu não sei onde comer um lamen gostoso no Japão.
O cara perdeu todas as referências dele, né? Não vai gostar de lamen nunca mais na vida, né?
Acho que o tiozinho, ele, não sei se ele separou ou se ele abriu uma filial em outro lugar. É isso.
Você vai atrás do tiozinho agora?
Talvez. Mas isso eu deixo pra outra viagem. Pra ver se ele era o segredo. Porque antes eu achava que era o pelo dos gatos, né? Não sei.
Você achava que era a combinação, né? Da sujeira do cara com a grosseria dela, dava aquele gosto.
Eu não sei. Eu tô meio, tipo, assistir House of Cards sem o Kevin Spacey.
Dá pra pensar que você é masoquista com a comida, Jeff?
Por quê?
Tem que te tratar mal, assim, tem que fazer o um bagulho meio sujo, aí você acha mais isso.
Não,
aquilo ali. O bagulho sujo é mais gostoso mesmo, cara. Pastel de rua é mais da hora que pastel feito em franquia aí.
Lamen de franquia é ruim, João, porque sai muito, né? Tem que ser aquela coisa mais lenta, mais cozinhando. Obviamente, a panela não precisava estar suja, mas é só no sentido de sei lá, você deixa lá por mais tempo e o caldo vai engrossando, entendeu?
Entendi.
É a experiência de você comer num lugar podrão, assim mesmo. Os podreiros é mais da hora mesmo. Você tá mais à vontade, a galera é mais seu nível, assim. Você pode levar uma facada?
A vontade eu não sei, porque a mulher era bem grossa, assim, tipo, reprimia a gente, estava falando alto, essas coisas. Não sei se eu fico tão à vontade.
Sei lá. Tá. Eu tinha uma época que, apesar de eu tá ganhando bem o suficiente pra comer em restaurante bom, eu ia comer dogão da esquina toda sexta, porque eu ficava junto com a galera, assim, com o pessoal que trabalhava, operário e tal, eu tava com o povão, sabe? E eu trocava ideia com a galera, eu me sentia melhor. Sentia bem comigo mesmo.
Eu não gosto, porque sempre me dá desinteria depois, então...
Aí é parte do processo. É parte da experiência também, João.
Não, eu prefiro ficar sem essa experiência.
Olha só, eu vou iniciar um clube de sommeliers de comida de rua.
De podrão.
De podrão. Aí é tipo isso, tá ligado? Você vai, pede o hot dog, dá aquela cheirada, assim.
Fala, se não tiver aquele dedo, aquela marca de dedo, já não rola.
Não, não.
É, isso aí, o Mario vai fazer um subarachô disso aí.
Ai, meu Deus.
Enfim. Outra coisa rapidinha é, eu fui no shopping, eu fui no McDonald's, aí tinha uma plaquinha lá de, sei lá, 2.000 ienes, é, não sei, acho que era 3. Aqui no Japão a gente fala seto, né? Aí no Brasil fala combo, né? É, mais nuggets, eu apontei pra plaquinha, eu falei, esse aqui, e a mulher ficou desconcertada, velho. Ela não sabia o que fazer, velho. Nossa senhora. Tipo, tava na frente do caixa, aí tava lá, 2.000 ienes. Aí um monte de imagenzinha. Eu falei, nossa, que legal. É esse, né? Eu vou comer bastante e vou pagar só 2.000 ienes. Tá? 2.000 ienes é muita coisa pro McDonald's, tá? Mas é que tinha muita coisa mesmo. Aí eu falei, nossa, me dá isso aqui. Eu nem quero saber o que tem. Eu sei que tem bastante coisa. E no final das contas, a mulher não sabia fazer, tipo, não sabia registrar no caixa qual que era a combinação daquilo ali. E eu fiquei sem o meu lanche.
Caralho, eu pensava que ela não tinha entendido o que você pediu, ela não sabia registrar o bagulho?
Ela não sabia registrar, tal. A promoção tava na frente do caixa, tipo, sabe, aquele papel que fica na frente do caixa?
Sim.
Assim, então, eu falei, isso aqui, quero isso aqui. Aí ela entendeu, só que aí quando ela foi bater lá no caixa, 2.600, 2.700, aí tipo, aí ela fala, desculpa, não tem, né? Aí eu pedi outra coisa. Aí quando eu fui embora, ela pegou a plaquinha da frente, já tirou, já, e escondeu, já.
Foi... O trauma dela.
É porque eu não sei falar japonês. Senão eu falei, vocês estão fazendo essa propaganda, eu quero esse negócio, velho. Não interessa, se vai ter que sair do seu bolso.
Nossa. Senão, pior que no Japão é capaz de eles ficarem amargurados por causa disso.
Mas, não, isso... no Japão, eles não estão nem aí, velho. Tá cringe como se fosse merda, velho.
Ah, é?
Não pode. Caramba. É, Japão e Nintendo, velho. É, tipo, foda-se, velho. É, grandes merda que eu coloquei essa propaganda errada aqui. É, o problema é seu que acreditou.
Ô, Jefferson, isso já aconteceu comigo, viu? Eu também já fui, aqui no Brasil, fui pedir coisa em restaurante e não tava registrado e ele só não podia pedir. E eu entendo, assim, porque tem que dar saída no estoque, é uma puta bosta. Mas eu fiquei chateado.
É frustração. Enfim, acho que é só isso. Eu fui, viajei, sei lá, fiquei feliz, vi minha mãe, comi bastante, voltei mais gordo, e é isso.
Mais velho e mais gordo.
É.
Pelo menos tá viva.
É, por enquanto, como o Jomon sempre gosta de frisar, pode ser Nintendo A2, A1, enfim.
Vai ser Nintendo.
Já que o Jefferson contou a história extra, eu também quero contar uma história extra.
Puta que me pariu, vamos lá então.
De nunca, Carça Grama. Por acaso, olha só, a Dani, ela tava querendo jogar 3DS e DS, né? Aí eu falei, ó, beleza, eu vou carregar aqui. 3DS ok, 2DS...
O seu 3DS ainda é aquele que desliga?
Eu consertei ele.
Ah, então, tá.
Aliás, tamo aí, Gitec, tamo junto, hein? O cara fez um trabalho legal comigo. O meu DS, ele tá meio bugado, né? A tela de baixo tá dando ruído, pá. Eu comprei remanufaturado, então nada mais esperado que em um ano ele meio que pedisse falência. Já que só a tela de cima tava funcionando, eu fui testar um cartucho que o Jefferson me deu, que é o Pokémon Ruby. Eu tinha trocado a bateria recentemente e falei, ah, beleza, né? Vou jogar ele aqui enquanto isso. E já tinha um save dele, tá escrito Naomi, eu acho que é a sua irmã, né, Jefferson? Provavelmente.
Acho que sim.
Acho? Você não sabe o nome... Não, não é o nome da sua irmã, então.
Não, não. Não é o nome da minha irmã.
Naomi? Não, eu não lembro. Era Ana alguma coisa. Será que é Naomi? Não sei.
Tudo bem, vai, continue.
Uma dessas
irmãs. Vocês foram importantes.
É, mas, cara, eu tava no nível avançado do jogo, só lá na sétima cidade, e só com um Pokémon. Com o Bagon, level 35. Eu achei um absurdo, porque eu tô no cu do mundo, sem porra nenhuma, com um Bagon level 35 que não dá dano, não consegue upar, tá ligado? E eu falei, mano, eu posso parar agora e continuar. E eu aceitei o desafio de seguir em frente. Falei, mano, eu vou zerar esse jogo com esse Bagon, velho.
E você tá jogando agora, é isso?
Tamo na luta, tamo na luta.
Não é provável, só que limpou os estoques de Pokémon mandando tudo pro
Tamagotchi. Ah, sim, assim, provavelmente foi isso, mas me deixou na merda, né? E não levou o Bagon. Tudo bem, ela tinha que ficar com o Pokémon, é verdade. Não levou o Bagon. Pensando bem, eu já fiz isso uma vez. Você lembra uma vez que a gente foi naquele Game On, no
Jamon? Lembro. Eu pensei nisso aí, que você colocou só o bichinho que tá no transporte.
Nossa, eu travei o jogo. Não era trave o transporte, era...
Era uma abra de teleporte, só?
Era uma abra de teleporte. Era uma abra de teleporte, coloquei pica alguma coisa, nome dele. E... Cara, eu removi
todos os Pokémon. Você se divertiu deixando o jogo injogável no museu, Mara.
E deixei quieto, assim, pros caras testarem. Mas foi... Pro próximo casal que pegou pra jogar, foi engraçado. Eles deram bastante risada.
Ai, ai.
Meus parabéns, Mara.
Ganhei o terceiro parabéns de hoje.
Eu acho que eu achava que essa história, na verdade, merece mais um comentário do que a história do Bagon aí, mas.
Como assim? Oh, não, eu tô na luta, eu vou contar o desfecho da história, mas. Não, é que eu também fiquei refletindo depois como seria interessante uma jornada Pokémon. Comecei do nada com um Pokémon aleatório.
No sétimo ginásio. No
sétimo ginásio. Então, olha como isso fala muito sobre privilégios, Jomon. Eu também não acredito em meritocracia, mas obviamente a gente teria que sair do mesmo lugar. Eu tô me sentindo um cara muito privilegiado na vida, saindo do sétimo ginásio com o Bagon, que é um Pokémon que tem tipo 2% de chance de nascer numa caverna exclusiva, sabe? Então, tô me sentindo bastante privilegiado. Apesar de que eu tô fudido aqui nessa fase do jogo, tá difícil passar com um Pokémon estágio básico. Muito mas vou na luta aí.
Vamos lá, então?
Podemos ir, vai, João.
Opa! E o primeiro eu vou começar lendo os comentários do Karaoke 64, número 37. Comentários entre 12 de setembro e 18 de setembro. E eu pensei, agora a gente pode começar a colocar um sumário lá de quando vai começar a leitura de comentários, né? Que quem quer ouvir o comentário lido demora pra ouvir. Mas não vamos fazer isso. E o primeiro comentário é do René Augusto. Fala, pessoal, tudo bem? Aproveitando que no último Karaokê 64 vocês comentam por cima sobre formas regionais de se chamar alguma coisa, vou compartilhar com vocês um pouquinho do vocabulário santista. E convido a equipe do Estação 64 e ouvintes para compartilhar os regionalismos de vossas regiões ou cidades. Risos. Aí ele colocou aqui, tu igual você. Um bom santista não se pergunta, você tem um switch. Mas sim, se tu tem um switch. Sim, usamos o tu, mas com a conjugação de terceira pessoa. Isso não acontece em São Paulo, normalmente? Em toda São Paulo? Ou pelo menos lá?
Não sei, eu normalmente de São Paulista, quando fala tu, eu acho que ele só tá querendo pagar de sulista ou só tá querendo pagar de descolado, sabe?
Eu acho que paulista não usa tu.
Eu falo tu de vez em quando, tu tem, mas só que, tipo, eu acho que eu falo mais escrevendo e do mesmo jeito que santista, que eu não conjugo.
E primeira vez que eu lembro de ter ouvido tu foi quando eu fui morar em Rondônia, que eles também falam. Eu achei bem estranho.
Mas eles conjugam? Tu estás bem, coisa. Por exemplo?
É.
Nossa, é. Pra mim é mó chique isso. Mango igual reais. O Switch custa 3 mil mango. Sempre no singular. Mango, eu já li aqui, eu acho que já falei, é 2 mango, 3 mango.
Já falei no passado também. Hoje em dia, a gente tem uma gíria diferenciada, né?
A gente... Tem os boroleiros, mas aí é só se quer causar.
Depende do regime que a gente tá vigente, mas... A gente tem umas outras gírias assim, mano.
Eu falo 3 pila também.
3 conto, sabe? 3
conto,
Eu falo mais 3 conto.
3 conto também. Pila normalmente é quando vai pra mil, né? É 3 pila, aí é 3 mil.
Não sei. Eu falo 3 conto também, quando é na casa do milhar.
Você não vai falar 3 reais, né?
3 pau. Aí 3 pau. É 3 mil sempre, acho que não tem como. Não sei. Média. Igual pão francês, pãozinho. Essa eu não conhecia.
Nossa, eu também não fazia ideia. Média?
Cadê? Ó? Sei que aí pelas bandas de São Paulo, média é um café com leite. Toda vez que ia comprar pão em uma padaria de Sanfa, precisava me concentrar pra não falar errado, risos. Eu nunca falei, eu não sou o cara que mais vai na padaria e fala em gíria, né? Normalmente eu pediria um café com leite, não, eu quero uma média. Mas...
Acho que você não fala média, tem os nomes, tipo, Paulistinha, tem mais leite do que café, tem alguns nomes específicos, e média não é um deles. Acho que café com leite é só, tem gente que fala marronzinho, eu acho, preconceito também, sei lá, você pode só entrar e falar café com leite, tá de boa. Inclusive, olha só, pra quem é fora de São Paulo, falar gíria e falar paulistinha é meio boça, tá? É, quando você entra no, na padaria, fala o que você quer mesmo, o que é melhor.
O que, que é paulistinha, meu Deus?
É, é tipo um café que tem mais leite do que café, entendeu?
Tá.
Pra cada um, o cara lá da chapa, ele vai saber o que, que você quer, dependendo do que você pedir. Se você quiser 20% de leite e 80% de café, me vê um café forte ou coisa parecida. Tem uma gíria, que agora não tem o catálogo de nomes de misturas de café com leite aqui.
Ah, tá bom. Jeff?
Eu pode seguir.
Tá,
eu não sou o cara da padaria também, de
bom. mas eu já fui. Eu só tô alertando pro pessoal não ser o Bossa, tá?
E chup-chup, conhecido em outras regiões como geladinho ou sacolé. E eu sempre falei, pelo menos, eu não sei se era do meu grupo de amigos, mas eu sempre falei gelinho. Eu
também sempre falei gelinho.
É, tá, pra mim era gelinho. Eu demoro pra sacolé, eu acho engraçado pra caralho.
Chup-chup, eu falava o doce de leite.
Então, o chup-chup é uma marca do doce de leite, inclusive. A gente não tá errado em falar chup-chup.
Mas pra quem não sabe, é aquele sorvete de saquinho lá, que é só o gelo com gosto.
É aquele água,
é aquela água da chuva delícia lá com corante que a galera faz.
E um sabor artificial. Eu gostava muito quando aquele era
aquele gelo do peixe, ó, o cara bota dentro, é isso aí.
Eu gosto, ainda gosto.
Faz tempo que eu não experimento, mas... Eu acho que eu vou me sentir mal tomando, mas eu vou gostar. É, com relação aos musous mais tradicionais, eles têm três. Samurai Warriors, a série da Koei Tecmo que foca na história do Japão feudal. Um dos jogos que mais joguei foi aquele que foi lançado no Nintendo 3DS em 2011, chamado Samurai Warriors Chronicles.
Esse foi o jogo de lançamento, não foi?
Foi bem perto, no mínimo. Mas acho que foi de lançamento. E fica a pergunta aqui pro Renê se ele jogou o Hyrule Warriors no 3DS pra saber se era... É mais ou menos a mesma equivalência de qualidade, porque o Hyrule Warriors era horrível de jogar. Eu não sei se esse Samurai Warriors Chronicles, ele jogou muito, mas era bom de jogar? Eu imagino que sim, né? Ele jogou bastante. É, Dynasty Warriors é a mesma pegada de Samurai Warriors, porém esses jogos focam na história da China. Porém, confesso que nunca joguei nenhum jogo desta série. E Sengoku Basara é a série da Capcom, conta a mesma história que é contada de Samurai Warriors da Koei Tecmo. Porém, o jogo é um pouco mais exagerado e puxa um pouco para o lado de comédia. Creio que o jogo do Pangaré, que o Lucas comentou, seja desta série. Quando digo um pouco mais exagerado, entenda que apesar de ser um jogo do Japão feudal, você vai encontrar alguns elementos de steampunk, pois tem alguns personagens que usam uma espécie de robô, e também temos coisas que só podemos ver no mundo dos games, onde um personagem consegue realizar ataques utilizando três espadas numa só mão. Isso mesmo, pessoal. É tipo um samurai Wolverine. Depois procurem por Date Masamune e Sengoku Basara, caso tenham ficado curiosos. Deixa eu ver, Date Masamune. Tururu, tururu. É só um... Eu já vi esse cara. Sexy ele.
É, realmente eu queria ele... saber qual que ele acha melhor, né?
Será que é igual escolher filho aí? É, por mais que ele não tenha jogado, né? E o último jogo dessa série, ele tá falando provavelmente do Sengoku Basara, foi lançado em 2015 para o PS4. Confesso que sinto falta desses jogos. Gostaria muito de ver uma nova versão desta série sendo lançada para o Switch. Eu acho que deve ser... Mas é questão de, tipo, só você ver um jogo novo pra você se sentir realizado, sabe? Você quer um jogo novo? Você já jogou o antigo? E você quer mais aquela mesma experiência? Eu acho que é isso aí, tipo, eu já vi alguns viúvos de Sengoku Basara no Twitter. E para fechar este extenso comentário, vou responder a perguntinha da semana. Vou chutar que o Subarachou que o Lucas não participou foi o de Detective Pikachu, o número 28. Inclusive, eu tenho uma história tragicômica sobre o dia que fui assistir este filme, pois eu havia comprado ingresso para assistir o filme em Sampa numa sala IMAX. Porém, quando fui pegar a estrada de Santos para São Paulo, o meu carro resolveu infartar. Risos. Mas essa história fica para outro comentário, ninguém. Caso os ouvintes, eu ou vocês tenham interesse. Não, manda a história. Começou a história, tem que terminar a história aqui.
Eu só espero que ele tenha pedido reembolso aí dos ingressos.
É, provavelmente não, porque ficou tragicômico. É. E o Renê errou. Só pra... Eu podia falar que errou, Mário?
Vocês já falaram, já, não falaram? O pessoal
não
escutou direito. Vocês não falaram?
Eu não falei, mas ele acertou.
Não, foi esse? Não foi esse, Mário.
Foi sim.
Você tá louco, Mário? Esse eu participei?
Não, Detect Pikachu não.
Sim, eu participei. Nossa, o Mário tá louco agora.
Pera, Eu acho que não. Eu tô entrando no site agora. E
ninguém sabe.
O Mario esqueceu, velho.
Será que eu esqueci?
Eu sei os dois, mas o Mario
não. Não, mas sim, tá, é verdade. Não, ele errou.
Ele errou, pronto. Então vamos seguir. Eu acho que essa foi a única resposta que fez o... Quem que falou?
O Jomão não morrer.
É, me salvou. Obrigado, Renê. Um abraço por eu estar vivo. Não sei se isso é bom ou ruim até agora. E os próximos comentários são do Nintendo 3, número 228.
Oh,
pera, quer falar? Mouse.
Já assisti o filme na sala IMAX, irmão?
Nunca assisti nada na sala IMAX.
E você, Mário?
Já fui algumas vezes, já.
Você gosta?
Eu gosto.
Porque o preço é mais caro, né?
Ah, hoje em dia tá, a equivalência tá quase igual aí. Porque assim, se você for assistir filme em lançamento, a franquia Kinoplex, que eu não vou falar o nome, ela bota sala XD... Tô me comprometendo aí a falar que eles vão botar mais caro e o filme só passa lá, então vai sair R$40 o ingresso. No IMAX é 50? Melhor assistir no IMAX, se der, né?
Well, o que o IMAX tem de especial?
A tela é curvada, ela é maior, a qualidade da imagem é melhor, o som normalmente é melhor também, a sala é maior, cabe mais gente, as cadeiras são muito mais confortáveis, cadeiras de couro, pá. Pelo menos no IMAX que eu fui, né? A experiência no geral é melhor. Menos o pipoca. Eu acho que a pipoca do Cinemark é melhor.
Você falou que não fala franquia, pô.
Não falei qual, falei que a do Cinemark é melhor.
Tudo bem.
Ó, eu gostaria muito que eu tô com saudade da pipoca do Cinemark. Queria que eles vendessem no iFood.
Puta que pariu.
Puta, né? Perda de oportunidade deles, cara.
Pedir pipoca por iFood deve ser um negócio bem já murchinha pra
você. Horroroso, né?
Não, você pode pedir qualquer coisa. Se tivesse funcionando o cinema, eu pedi um rap e ele ia buscar pipoca pra mim, ué.
Não tá funcionando ainda o cinema?
Não sei. Não sei e eu espero que não.
Ah, eu não duvido. Mas eu também não sei.
Se não me engano, vai reabrir em breve aí.
Resposta é sim, João.
Tá funcionando?
Tá funcionando.
Ó, eu acho que... Qual que é aquele shopping? Que fica do outro lado do Tatuapé. Tatuapé...
Boulevard.
Isso aí. Eu acho muito engraçado você deixar um na frente do outro. Não que o Interlagos e o Marketplace não sejam diferentes, mas no Boulevard eles têm uma barraquinha lá do Cinemark só pra pipoca. Inclusive, se estivesse aberta, podia chamar um rap pra ele me entregar aqui. Só que o frete pra vir do Tatuapé até aqui, acho que vai sair...
Não é fácil comprar pipoca em micro-ondas?
Mas não é Cinemark, cara. Essa parada. Pipoca de Cinemark é diferenciada. Acho que aquela gordura transgênica que vai ficar todo no meu rim é um toquezinho especial. É tipo o molho sujo aí do Jefferson, do homem.
Tudo bem. Galera com os pontos culinários complicados. E continuando nos comentários do Nintendo 3, número 228, Nintendo Direct Mini, Partner Showcase, que aconteceu dia 19 de setembro de 2020. E o primeiro comentário, que escreveu muito perto quando a gente estava gravando o podcast, do Stefano R. Olá, todos bem? Aí viu, todo mundo tudo bem, já me deu todos bem. Adorei a medicina alternativa do Lucas, hahaha. Olha, mediante a dor que vocês sentem, acho que vale a pena tentar as práticas, Mário. Hahaha.
Eu não discrimino quem segue qualquer coisa de alopatia, etc. Homeopatia, desculpa, quem tem procedimento homeopático, eu acho que ele é um complemento, mas o alopático é o que vai resolver seu problema.
Eu gosto muito da franquia do Monster Hunter. Tive a oportunidade de jogar a maioria dos jogos da série. O Direct Mini ter começado com Monster Hunter foi muito legal, mas fiquei tão anestesiado que não liguei pra mais nada. Acontece, você gosta muito da primeira série que mostra. Fiquei com uma leve impressão de Monster Hunter World do Switch, mas não acho que vai ser só isso, e sim que ele terá as próprias qualidades. Sei que muitas coisas eu vou gostar, inclusive as poucas mecânicas que mostraram com Grappling Hook já gostei. Por enquanto as expectativas estão controladas, preciso de mais vídeos para entrar no modo fã insano. Eu acho que tipo, Monster Hunter em geral, eu não sei os fãs da franquia de mais tempo, mas teve algum jogo que decepcionou da série, assim, que eu olhei e falei, putz, esse aqui não. Eu achava que o World era o jogo que ia decepcionar da série e até nele acertaram, então eu acho que a série tá num streak bom, assim, né, tá numa quantidade de boas jogos consecutivos, bons.
Mas é porque eles inovam um pouco, né? Eles mantêm a tradição da franquia e é o que os fãs querem, não?
Ah, mas isso não impede de Pokémon a galera xingar o tempo inteiro, né?
Mas Pokémon faz umas cagadas bem fortes.
Então inovar pouco não significa muita coisa.
Não, o problema é que eles inovam Pokémon, só que do jeito errado.
Então eles inovam pouco no Monster Hunter do jeito certo.
Sim.
Então é um bom ponto.
Sim. Inova um pouco, não. É, eu acho que...
É, assim, Monster Hunter 3 teve mecânica de natação, no 4 você monta em monstro, o World é meio que mundo aberto, esse aí vai ter...
Só adicionam coisa, eu acho que Pokémon, se eles só... É,
eles deletam também, que acho que nadar não teve depois. Que nadar, convenhamos, puta, nadar era chato.
Era ruim. Era ruim por causa da câmera.
Era ruim por causa... Tem gente que gosta de nadar, mas...
Você não acha absurdo? Você tem que ter um segundo adicional no 3DS pra você controlar a câmera, senão você vai ter uma experiência horrível do jogo. Essa é uma cagada, olha só.
Ah, é que isso aí veio meio do Vita, do PSP, né? É que o 3 é do Wii, né? No Wii você tinha o Pro Controller... Era Pro Controller? O nome não, era... Qual era o nome do controle de Virtual Console?
Era o Classic... Era Virtual
Classic
Controller. Classic Controller.
É, então, Classic era bom pra jogar Monster Hunter 3. Aí, quando eles jogaram pro PSP, aí ficou com aquela... Que eles chamam de garrinha, né? E que os caras ficam com o indicador mexendo na câmera. E no 3DS também foi isso. Aí eles falaram, ah, pode comprar, pode conectar um plástico e virar uma analógica mais.
A gente não vai inventar um novo algoritmo pra câmera ter uma melhor experiência aqui. A gente vai mandar você comprar outro periférico.
É, mas é bom. Eu comprei, inclusive, esse pedaço de plástico.
Não, mas eu acho uma merda, meia cagada, assim. Uma merda, uma experiência ruim.
Mas, em geral, eu acho que, tipo, dá pra ficar hypado, assim, pro Monster Hunter. Pode soltar a louca. E eu usei um termo que eu não uso normalmente, mas tudo bem. É, sobre RPGs, eu sinto bastante falta de um novo e bom RPG. O Disgaea testei e não curti tanto. Lembra muito uma versão de Final Fantasy Tactics com números exagerados. Nesse caso, prefiro jogar o Tactics mesmo. O Monster Hunter Stories joguei apenas a demo para o celular. Gostei bastante e fiquei ainda mais interessado agora que sairá o Stories 2.
Eu acho que Disgaea é um nicho mesmo. É, normalmente a pessoa que gosta é gente que gosta desses RPGs que também acontece a mesma coisa. Tipo, aquele jogo Ragnarok é meio assim, aquele jogo que é sucessor espiritual do Ragnarok também. Eu acho que é um nicho de pessoas que gostam desse tipo de jogo.
Ah, mas Disgaea é muito número mesmo, não é?
Tipo, é. Aquilo, né? É que é a parte de você ir pra frente do jogo ficar exagerado. É um charme da série, ficar tudo exagerado. Mas assim, eu tava jogando, eu joguei o primeiro capítulo, primeiro episódio da demo, da versão trial que tá tendo no Switch Online, e ali os números são normais. Assim, tipo, você tira 15 de dano e tal. Então eu imagino que é legal ver o negócio subindo. Eu lembro que Borderlands tinha isso também, tipo, você começa a dar tiro, aí de repente não, né? Mas você vai progredindo pro jogo, você terminou o jogo uma vez, tá jogando a segunda vez, e aí os seus tiros que você viu subindo de 15, 15, 5, 5, agora tá tirando 100k.
Não, então, isso é também elemento de gamificação, por incrível que pareça.
E é um bagulho legal, é um bagulho que não é todo jogo que faz, todo jogo que faz, fica meio chato, mas... Eu acho bem diferente de Final Fantasy Tactics, né? Eu acho que o que bate é que os dois são SRPG, mas o Disgaea, a história é completamente escrachada, assim. O Final Fantasy Tactics tentava ter uma história séria lá.
Disgaea então, é piada pura. Tem uma boa história.
Eu não joguei, então, não, mas falam bem. É, sobre o Direct Mini, é só. Falando de coisas aleatórias agora, as minhas idas ao mercado têm substituído o ônibus para a faculdade para ouvir os caches. E a semana eu vi todos os atrasados e fiz um comentário. Eu sou um dos 10 fãs de Monster Hunter 2 e fiquei muito feliz com o jogo. O jogo sairá só pro Japão, né? Neste caso, alguma possibilidade dele sair com o idioma inglês também?
Não sei dizer. Eu chuto que não.
Só se sair na China. Eu não lembro. Tem alguma parte da China lá que quando sai o jogo sai em inglês também. Mas acho que tirando essa possibilidade, não. E eu não sei. É que Monster Hunter ele veio do DS pra cá, né? Eu não sei se... Foi feito pela Jinx, eu acho, não lembro agora. Mas eu não sei se tem que ter um pouco público aqui. Eu acho que se trouxe pro DS, não, eu não vejo sentido porque não trazer um que já foi traduzido pro PS1, né? Mas não sei.
Não sei quais são as implicações. Você tem direito legal de IP que não tá traduzido direito, não sei. Não faço a menor ideia.
Mario, eu também tive a mesma frustração de ter um Suezo morrendo com 3 anos de idade. Mas o jogo fica muito bom quando você aprende a treinar corretamente. Um Suezo bem treinado alcança cerca de 7 anos de idade.
Caralho.
Mano, isso parece falando de bichinho, né? Ah, não. Essa raça aqui é 15 anos.
Não, mas é que eu não sabia disso mesmo. Eu realmente tenho trauma que os meus monstrinhos os que estavam fracos, eles morriam rápido e, tipo, multi morria com um ano e pouco, sabe?
Se interessar, quando sair, posso passar minha rotina de treino no Discord.
Não, passa, lógico, passa com certeza.
Os novos monstros também chamaram muita atenção. É isso, um abraço, pessoal.
É chamar atenção mesmo? É só variação de cor, né?
Eu acho, eu peguei o Monster Hunter, do DS esses dias pra ver, e eu acho interessante que eles confundindo os bichos, aí fica tipo, o bicho base com a coloração do bicho 2.
Com a skin, né? Ele só troca a skin, literalmente.
Eu acho bonitinho, eu acho, sei lá, é um charme da série ser tão aleatório assim. Aí, tipo, aí tem uma mina de... Ai, meu Deus, aquela série de lutadores, Dead or Alive, de lutadores peitudos, você fala. Aí tem uma skin do nada pra menina lá com
pra essa... Pra Pix, né?
Aí você fica tipo, por que isso aqui? E o próximo comentário é do Rodney Vino Orelana. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Tão curtindo a primavera? Aqui a Lucina já voltou pra casa e tô muito feliz.
Curtindo não, né? Porque além de não dar pra sair na rua... O tempo tá uma merda, que o Jamon falou, é um dia de frio, 3 dias de sol e calor pra caralho, e você olhando da janela sem poder sair na rua.
E depois dias de frio de novo, repete. E eu fico feliz que a Lucina voltou.
O primavera tá chegando pro Jefferson, né?
O inverno tá chegando.
É inverno, é verdade.
Tá indo pro outono agora.
Verdade.
A primavera
não, tá ele, não, ele tá no outono, ele vai pro inverno.
Não, mas aqui onde eu moro, Nagano, não tem outono, tem inverno.
Já tá frio aí?
Tá começando a ficar frio. Nem liguei o ar-condicionado, tá frio.
Você tá falando? Ah, tá, entendi. Não, tem diferença aquecedor e ar-condicionado ou é o mesmo aparelho pros dois?
É o mesmo aparelho pros dois.
Ah, tá.
Eu não sabia disso não, viu, porque pelo menos os ar-condicionados que eu mexia, tipo, botava, quando tava frio, botava quente, assim, tipo, 24, 25 graus, onde tava merda nenhuma.
Porra. Não, eles tiraram a opção de esquentar pra ser mais barato, mano.
Vamos jogar ar frio a 24 graus.
O mundo dos jogos esteve muito agitado a última semana. A Sony teve bons anúncios, porém nada que me chamasse muita atenção, além do Horizon 2, que posso jogar no PS4, e não consigo me empolgar com o novo Final Fantasy desde a 13ª versão do game. E também com a família e as responsabilidades, já não dá mais pra jogar como antigamente. Isso diminuiu meu pique sobre as novas gerações de consoles. Embora talvez tenha talvez em um par de anos adquiram um Series S pelo seu baixo custo e pelo sublime Game Pass. Aí, ó, você e o Lucas, o Jeff, ficar fazendo propaganda dessa porcaria de Game Pass, a galera tá indo tudo pra Microsoft.
Ah, mas tudo que vocês fizeram foi chorar porque não tem dinheiro, velho. Então, compra o mais barato, velho.
Não é? Faz sentido.
Concordo.
Faz sentido.
Eu falo assim, não, se você gosta de, sei lá, você gosta de Nintendo, aí você compra Nintendo. Agora, se você gosta de jogar videogame, tipo, compra o mais acessível. Aí vocês falam, mas o computador, eu falo, o computador não é acessível pra todo mundo.
Tipo, um smartphone, smartphone é acessível.
É, pode ser um smartphone, só que compra Android e assina o Game Pass.
Na dúvida, assina o Game Pass, né?
Na dúvida, você não tem dinheiro, você não Game Pass.
Não, mas o caminho é esse mesmo, Jefferson. Tem muito...
Agora falando sério, tipo, eu tô num ponto de, tipo, eu compro as coisas da Nintendo e não compro mais jogo, tipo. Eu fico experimentando as coisas no Game Pass. Tipo, sei lá, eu acho que até melhorou, assim, como jogador, assim, tipo, eu experimento mais coisas, sabe? Eu acho bem legal essa proposta, até porque, tipo, os jogos que entram no Game Pass não é coisa velha, né? Tipo, você vê, você assina o PlayStation Now, aí você fica tipo, não quero jogar essas coisas, né? Até isso meio que diminui aquele valor lá daquele plano de PlayStation Gold, não sei. Aquele negócio lá que joga os jogos.
O Plus?
Que tem jogos de PS4 pra você jogar.
No PS5?
Tipo,
o Plus é uma versão a mais da Plus, é um bônus a mais da Plus.
É, né? Então. Aqueles negócios lá, que aí no Brasil é diferente, mas tipo, jogo novo aqui você compra por, sei lá, $15, PS4.
Ah, não, mas é mesmo aquela coisa da Plus lá, é meu qualquer coisa, porque tipo, vão oferecer Persona 5, oferecem um Persona 5, não um Royal. Então tipo, mano, você tá oferecendo nem a melhor versão do jogo que você tá oferecendo aí, né?
Pô, calma aí, teu cara, tu tá pagando um preço mais barato.
Não, pô, você tá pagando a Plus. E aí, e no Game Pass você vai ter o Dragon Quest, quando eles anunciaram o Dragon Quest 11, é o Dragon Quest 11 do Switch em versão remake, sabe? É o port da versão de Switch que não tinha nenhum lugar. Então, é aquela coisa, mano. Você pega um jogo que é exclusivo do teu console e tu não consegue nem trazer a melhor versão desse jogo. E a Microsoft conseguiu pegar o exclusivo de outro console na melhor versão. Pô, é meio... E sem comparar a qualidade do jogo, que Dragon Quest é better than Persona. Só vou ser gringão agora.
Eu não sei, eu acho que tudo isso vai ser substituído quando o serviço de streaming tiver ponto de bala pra gente jogar pro streaming sem lag, ter uma infraestrutura boa. E esse mercado vai mudar inteiro.
Mas aí você vai ter que assinar alguma coisa.
Mas você vai assinar por um preço de serviço padrão que a gente tem hoje, aí, né? Netflix, Spotify, essas coisas.
Eu acho que pra jogo, falar de streaming é muito difícil ainda. Tipo, eu acho que o sistema do Game Pass, você pegar pagar a mensalidade e baixar o jogo pro seu console, é o melhor. Porque a Sony tem um sistema de streaming que é ruim. Assim, aí você meio tipo, mas a tecnologia de hoje. A tecnologia do Brasil, não sei quando vai estar preparada pro serviço de streaming de videogame. Então é meio...
Quando você cria um mercado, os mercados periféricos, eles se adaptam, né? Não tem jeito. Ou criam serviços que tentam tapar o buraco para suprir a demanda. Sei lá, surgiu o Luna essa semana aí da Amazon, né? A Amazon já tinha dado os caras que eles já tinham falado que eles iam investir nesse serviço. E a tendência é que, com a Apple Arcade também, vão surgir mais outros sistemas parecidos. Eu acho que, não sei, não é que vai surgir, a gente já tá meio que com o pé dentro.
Tendência, pelo menos o que funciona por enquanto, que eu vejo pelo menos funcionando, é o Game Pass.
Sim, sim, sim.
A Google entrou e não deu lá aquelas muitas coisas, né? Então...
Mas eles viram, por estratégia de mercado, eles viram que eles precisavam entrar. Ainda no momento é muito... É que nem como era o VR, né? Lá no começo, todo mundo precisava dar um jeito de entrar no mercado... Agora, quem vai se estabelecer e quem vai conseguir alavancar a tecnologia, sei lá, pode ser que ela nunca entre em vigor, inclusive.
Não, acho que o ponto do Jomão não tá pra todo mundo esse negócio.
Ainda não, mas eu acho que no futuro ele vai substituir esses pacotes aí. E eu acho que isso vai tornar a acessibilidade de jogos melhor, sabe, pra todo mundo.
Eu acho que é que nem TV. Tipo, TV, você pode comprar uma TV 4K, mas não é todo mundo que tem. Ou 8K, que nem os caras querem nos novos consoles. Então, tipo, beleza, você tem essa função, mas a realidade é que, tipo, é pra poucos, assim.
Não sei, a TV ela não é impeditivo de você assistir os canais que você gosta, né? Eu acho que o diferencial seria se você falasse da TV fechada e TV aberta, sabe? Ou ter o Netflix, ou por aí vai.
Mas muita gente tá vendo o streaming como o futuro, e, tipo, ainda a gente não tá vendo isso acontecendo. Eu não vejo no futuro próximo ainda. Não sei, 5 anos pode mudar tudo? Pode. Acho que vai mudar? Não.
Não, 5 anos eu já acho muita coisa. Eu acho que em um ano em alguma coisa a gente já vai estar muito mais estabelecido nisso.
Pra streaming?
Pra streaming, pra streaming.
Eu não sei. Eu, sinceramente, acho que não, mas... Aí é o futuro. Pra variar, o futuro vai dizer. E cadê? Eu não sei mais o que aconteceu. Aqui. Porém, graças a Deus, temos o Switch com seu modo portátil. E acredito que o seu sucessor seja similar. Assim que continuarei sempre sendo uma... Eu não gosto do termo... Seria um viciado da Nintendo. E seus jogos family friendly. Ainda mais hoje em dia com uma pequena... Olha isso, Eu sou. Não vou aceitar slut shaming aqui.
Você ia usar um termo que o Doug Bowser usou essa semana também em outras redes, é isso?
Não, eu acho que não.
Ele literalmente foi viciado da Nintendo?
Não. Eu traduzi pra viciado. Vou continuar sendo um nintendeiro.
Tá, então, essa é a minha pergunta. O Doug Bowser usou...
O termo nintendista?
É.
Não é. Depois pega o comentário lá. Mas, besteiras.
Pobre.
Ainda mais hoje em dia, com uma pequena em casa. Enfim, galera, pra terminar, comentem para os seus planos de fim de ano. A minha é diminuir 10 quilos que ganhei por ficar em casa na pandemia. Saludos cordiais. Calma, fim de ano tá longe, ainda tem... 2 meses, né? 2, 3 meses? 3 meses inteiros, basicamente. Então eu acho que dá pra dar uma calma, mas eu não tenho promessa de 20 anos, normalmente.
Consegui um videogame novo. Viajar fica complicado, mas acho que eu vou passear aqui no Japão. Acho que é isso.
Eu não sei, pra final de ano, cara. Não dá pra fazer promessa, porque... Assim, as promessas que eu fiz no final do ano passado, eu tô quase cumprindo. Eu fiz algumas promessas e... tá tudo andando. Agora, pro final de ano, eu só quero sobreviver, mano. Só quero ficar de boa, conseguir chegar ao final de ano com uma saúde mental ok. E, putz, cara, eu quero conseguir aproveitar as festas de final de ano com minha família, com minha namorada e tal. É isso.
Promessa de fim de ano é ter que gravar podcast, Gilmão, porque a gente tá atrasado.
Sim, a gente tá atrasado em alguns planos aí. Então a gente tem que gravar bastante. E cadê? E o último comentário é do Daniel Moreno. Salve, galera! Eu curti muito Monster Hunter Rise, esperando mais informações. Mas é certeza que vou pegar esse game. O hype bateu agora, que venha logo março de 2021. Abraços e sinalzinho do Capiroto.
É isso aí. Shin Megami, ninguém se importa. Monster Hunter tá aí... Tá
não, mas o Shin Megami de março é port, é remake do... Port remaster. É remaster não. De PS2. O Shin Megami 65?
Não, tô falando, o partner do Shin Megami é meh. O do Monster Hunter é eu gosto. Então tá bom.
É, tá bom. Foi por aí mesmo. Mas eu acho que Monster Hunter é uma franquia bem mais popular que Shin Megami 65. Então tudo bem, é normal.
Ah, não foi só Monster Hunter, né? Teve mais coisa apresentada no Partners aqui. Galera lembra daquele WWE maluco, aí já fica putaço, né? Se bem que a gente teve, o contrapartida desse foi isso, é que é o Fitness Boxing.
Fitness Boxing é bom. Eu acho que o contraponto desse aí foi aquele jogo da máfia lá, que qualquer coisa.
talvez.
O importante é que alguém fica feliz. O Jumon ficou no primeiro, eles ficaram depois. Então,
eu fiquei feliz com... vou falar que eu fiquei feliz com todos, porque eu sou uma pessoa com baixas expectativas.
Também, eu acho que a galera pediu pro Nintendo Direct, tá aí Nintendo Direct. Eu vi cara famosinho aí comentando, isso foi um Nintendo Direct. Todos os outros foram apresentações e não vai fazer diferença se tem jogo AAA apresentado ou não, sabe?
Acho que o Direct é o jogo que você gosta. E se eles fazem tudo num só ou ramificado, pra mim tá tudo ok, velho. O problema era só aquele desespero de não ter nada. Mas...
Não, pode não ter nada, mas o que faz diferença pra um Direct ser bom, que eu tenho a impressão, é o anúncio final ser algo grandioso. Não tão grandioso, mas ser grande o suficiente pra compensar qualquer falha que ele possa ter tido no começo.
E o próximo coisa do Sakurai, Gilmão, quando sai?
Mano, estavam aí os rumores que ia começar, que ia vir logo, né? Mas eu ainda chuto o último personagem para dezembro, né? Mas se quiserem soltar em outubro, não tem problema, não.
Não.
A questão fica, quem é o próximo coisa do Sakurai?
Ah, eu acho que são os personagens do Fitness Boxing, cara. Vai fazer parzinho aí com a Wii Fit Trainer.
É, que eu preferia o avatarzinho do Ring Fit.
É, eu também queria a menina do Ring Fit. Pena que ela abriu o Spirit e provavelmente não vai aparecer.
Então é isso. A gente vai fechar com pergunta clássica. Jomon falou semana passada, eu tô morto. Então vai lá, Mário.
Nossa, eu fui pego meio que de surpresa dessa vez. Ah, olha só, tem uma
de
boa.
De surpresa porque não acompanha o karaokê. Mas diga-se de passagem.
Normalmente eu me antecipo nessas coisas do Jefferson. Eu já preparo uma pergunta. Mas eu tenho uma razoável, vai. Qual gíria que é regional aí que, sei lá, você acha que não existem outras regiões? Coisas como o pãozinho que você compra na padaria, o sacolé aí que a gente fala, ou é o geladinho que a gente chama aqui em São Paulo. Deu uma lista, inclusive, das coisas que são regionais da sua cidade, do seu local. O Rodney, por exemplo, ele pode falar bastante coisa porque, né, lá na Bolívia deve ser...
Tá em outra língua, né?
É.
Mas, ó, eu vou responder isso que na minha família é do Sul. Então, eu demorei muito tempo pra descobrir que em São Paulo não se fala guri. Então, porque eu acho que na minha família fala normalmente guri. Eu era o guri da casa.
Geralmente, quando brasileiro que não sabe falar japonês vê alguém que fala japonês, fala, nossa, que nihongozudo, né?
Sério? Eu não sabia.
Tem mais coisa, mas é isso que eu lembro. Depois eu penso em mais coisas.
Eu não consigo falar isso porque todo mundo que conhece paulista, paulistano, e eu obviamente conheço pessoas de outros estados, mas o meu convívio é aqui, eu não consigo listar coisas que eu acho que a gente fala só aqui, sabe? Por exemplo, pão francês eu não sei se é só aqui em São Paulo. Será que é só aqui em São Paulo?
Eu falo pãozinho, mas é pão francês.
Pãozinho, sei lá. Vocês conseguem pensar alguma coisa paulista, assim, exclusivamente paulista, que a gente só chama aqui?
Não.
Não, faz... porque São Paulo é o Rio de todos os lugares. Todo mundo mora aí.
E eu não sei quando eu vou pra fora o que, que eu falo que é estranho. Então, mas tudo que os outros não falam seria o seu, né? Tipo...
Eu não sei. Aparece aí pessoal, sei lá, da...
Pessoal do Rio, fala o que, que a gente fala estranho.
É, isso é uma boa também.
É verdade, a gente já fala aqui. Eles poderiam falar que porra é essa que vocês estão falando.
Também, poderia ser. Vocês podem responder desse jeito também. Eu vou estar dando duas maneiras de vocês responderem. Vocês podem comentar coisas que a gente fala que vocês não entendem ou listar as coisas que vocês acham que é exclusiva da sua região.
Aí é algum termo de videogame que a gente fala e repete e não explica, né? Porque a gente é ótimo.
Não, a gente faz isso direto, mas eu tenho essa praticidade de parar pra falar, tentar explicar, mas normalmente a gente cita uns termos que, quando as pessoas falam salt, eu fico muito incomodado que não tem uma explicação muito bem definida, o próprio termo não explica o que é a pessoa salt, e eu acho que a pessoa ter que definir a pessoa como salt me incomoda também.
Ah, mas tem gente que fica salt? Paciência.
Não está entre nós aqui.
Ah, eu acho que no mínimo eu e você fica salt de vez em quando. Lucas também, não. Lucas é da rage completo, basicamente.
Lucas é quando tá jogando.
Não, Lucas é loucão. Um abraço pro Lucas Alves, que está nos ouvindo.
Não está nos ouvindo, com certeza não tá.
Então é isso, pessoal. Espero
que termina você já.
Gostado dessa introdução prolongada do karaokê. E conta aí pra gente, sei lá, salva o Mário ou não.
Se não me salvar, não vai ter quem fazer pergunta aqui, né? Só o Jamon.
Vai ser eu, Lucas aparece de vez em nunca.
A gente vai gravar então, comigo só pra ele fazer a pergunta só.
Eu não sei, é legal jogo com final ruim, né? Acho que vale a pena também.
Jair, você defende sua ideia aí, cara.
A minha ideia é isso, é fazer o pessoal, sei lá, interagir. Se eles não querem, o problema é nosso. A gente tá fazendo, sei lá, a gente tá falando coisas não interessantes. Então a gente melhora na próxima temporada. Tudo bem, ou, né? Bom, então é isso, pessoal. Até o próximo karaokê. É isso. Tchau.